Você está ouvindo o podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
Olá, bem-vindo ao nono episódio do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história. Um mergulho pelo passado do Palácio e do Estado do Rio Grande do Sul.
Em 2021, a sede do Governo do Estado completa 100 anos. E nessa série, vamos compartilhar com você a trajetória deste patrimônio gaúcho. Meu nome é Stephanie Fontanive.
E eu sou Iris Neto. E nós seremos suas guias nessa viagem ao passado.
E a nossa história segue. No episódio passado, falamos sobre os jardins palacianos. Neste, abordaremos as ações de conservação, zeladoria e restauro que ocorrem no palácio.
Com o prédio finalizado nos anos de 1970, o palácio já era uma figura imponente no Centro Histórico de Porto Alegre. Em 1986, ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IFAI.
A solicitação de abertura do processo de tombamento foi feita pelo arquiteto Charles René Hugo ao coordenador do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, José Albano Volkmer. No dia 15 de setembro de 1986, o processo foi aberto.
Em 4 de novembro do mesmo ano, encerrou-se o processo de tombamento. A historiadora do IFAI, Frineia Zamin, comenta que o processo foi rápido, já que era um consenso entre a comunidade local.
Ele foi um tombamento meio que consenso, assim. Ele é um prédio representativo do poder político, né? Enfim, da história política do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é representativo da evolução urbana de Porto Alegre.
O Palácio Piratini tem aproximadamente 10 mil metros quadrados de construção. Manter esse prédio não é uma tarefa fácil e exige uma zeladoria constante. Por ser um bem tombado, requer ainda mais atenção. E a primeira grande ação de restauração deste patrimônio gaúcho ocorreu em 1988.
Naquele ano, a restauradora Leila Sudbrack veio à sede do governo gaúcho para restaurar as pinturas murais de Aldo Locatelli. As obras apresentavam alteração de cores, sujidades e danos generalizados devido ao envelhecimento, além de manchas de insetos e micro-organismos e craquelamento das tintas.
Conforme havia necessidade, a Secretaria de Obras enviava arquitetos para o palácio, com o objetivo de resolverem ações pontuais de zeladoria e restauro. Em 1995, eles designaram duas arquitetas, Marta Guese e Giselda Weber Silveira.
Ambas foram ao palácio acompanhadas da estagiária Letícia Barbosa, atualmente profissional formada. Em conjunto, elas fizeram um panorama dos danos e das reparações que o palácio necessitava. Letícia relembra como foi esse período.
E aí, quando começou a surgir essa necessidade de fazer o projeto, bom, não tem como fazer o projeto e a gente ficar indo e vindo todo dia, porque a gente assinava o ponto lá e vinha para cá fazer medição, até que, não, então monta uma sala e aí oficialmente a gente veio para cá começar a fazer o levantamento, o cadastramento para se poder fazer o projeto. Eram registros muito perdidos, né? Lembro da gente procurar os projetos originais, a gente tentar localizar esses registros todos, né? Isso era difícil até para a gente localizar onde estava isso.
Marta relembra que um dos momentos mais importantes que ocorreram enquanto ela trabalhava no palácio decorreu de um acidente. Em abril do ano 2000, a escultura O Escudo Rio-Grandense, localizado na parte superior da porta principal do Piratini, caiu.
Os bombeiros foram chamados e uma vistoria foi feita para identificar os danos causados ao prédio.
Mas fizemos algumas obras importantes. A mais importante foi a questão da fachada, que foi provocada por um acidente que aconteceu um dia. Caiu um bloco do Escudo Rio-Grandense, que fica em cima da porta principal do palácio, desplacou e caiu na fachada, na porta do palácio. Então, daí chamamos o corpo de bombeiros, eles vieram, fizeram uma vistoria toda a fachada, fotografaram, vistoriaram e viram que a situação era realmente muito crítica, né? O reboco não estava mais resistindo às intempéries e estava ameaçando outros acidentes poderiam acontecer. A princípio, naquele governo, fizemos a restauro da fachada principal somente. Foi feito todo um trabalho de levantamento, desenho, medição, todo um trabalho, depois todo o processo de restauro, que foi um trabalho bem, bem interessante, bem importante, onde profissionais de várias áreas tiveram que intervir para fixação e recuperação dos elementos ornamentais.
Durante o período de restauro das fachadas, outros estagiários passaram pelo palácio. Um deles foi o arquiteto Fabiano Soares, que lembra como foi o processo.
Eu lembro da questão da fachada principal, eu peguei ali, acho que no andamento, e uma das coisas que eu lembro muito, os testes do Cirex, né, para encontrar ali o traço, até tonalidades ali. E eu lembro de a gente andar para lá e para cá pelo andaime, né, toda, porque era praticamente, acho que era metade da fachada, e depois ir para lá e para cá.
Ainda nos anos 2000, o palácio passou por outro processo importante, o tombamento em nível nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.
No âmbito do IPHAN, o Piratini não é tombado individualmente, mas faz parte do sítio histórico das Praças da Matriz e da Alfândega. Também integram esse conjunto o Teatro São Pedro e a Biblioteca Pública do Estado, além de outros importantes prédios da capital.
O superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul, Leonardo Maricato, explica a importância histórica do Palácio Piratini e a justificativa de estar incluído no sítio histórico da Praça Matriz.
O projeto do Palácio ele é um projeto residencial e governamental, tá? E dentro desse contexto ele inclui o pátio interno e o jardim. Ele é um marco das ideias positivistas na capital gaúcha, tá? Permeadas pela monumentabilidade das edificações para transmitir a imagem do poder do Estado. Tá? Então, assim, a arquitetura positivista ela tem uma marca muito, muito importante no Estado e ela se manifesta de forma imponente no próprio palácio.
Após o tombamento em nível federal, o sítio histórico das Praças da Matriz e da Alfândega foi incluído em um importante programa, o Monumenta.
O programa surgiu em 1995, fruto de uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Seu objetivo era melhorar as condições dos sítios históricos por meio de ações de conservação e restauro. Porto Alegre passou a fazer parte do programa em 2001.
No Palácio, a ação executada foi a restauração das fachadas frontais, de fundos e laterais da ala governamental. O processo iniciou-se em dezembro de 2001 e foi finalizado em agosto do ano seguinte.
O trabalho de zeladoria no Piratini nunca para. Em 2011, duas novas arquitetas passaram a trabalhar no Palácio, Roseli Maria Comissoli e Maria Clara Bassin. Roseli explica que, ao chegar ao Piratini, encontrou duas possibilidades de caminhos.
Os dois caminhos que tinham que ser trilhados aqui dentro. Tanto essa questão do restauro em si, né, de uma questão maior do palácio, um restauro integral do palácio, porque o restauro é uma ação extrema. Quando a situação já chegou num ponto que não tem o que fazer, você vai restaurar, mas você já perde alguma coisa quando chegou no ponto do restauro. Então, isso era uma questão. E a outra era justamente a conservação e a manutenção.
Foi próximo ao ano de 2011 que a assessoria de arquitetura, que teve seu primórdio em 1995, se formalizou como uma assessoria do Palácio. Hoje, ela é responsável pela conservação e zeladoria do Piratini, além de ações comemorativas ao centenário desse patrimônio gaúcho.
O patrimônio de todos os gaúchos é conservado e zelado há muitos anos, com uma assessoria inteira dedicada a isso. Em seu aniversário de 100 anos, diversas ações foram executadas para celebrar a data. Mas esse é o assunto do próximo episódio, o centenário do Palácio Piratini.
Obrigada por nos acompanharem na nona parte dessa viagem. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini e ainda no site www.palaciopiratini.rs.gov.br. Até o próximo episódio.
Esperamos vocês!
Esse foi o nono episódio do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história. Contou com narração de Iris Neto e Stephanie Fontanive. Abertura e encerramento, Christian Jung. Roteiro e produção de Débora Antuart e Stephanie Fontanive. Direção de Matheus Gomes, Lena Ruduit e Nara Sarmento. Técnica de Álvaro Bonadimã, Anderson Almeida e Stephanie Fontanive.